Bom dia a todos.
Bom dia.
Gostaria de, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de agradecer aos irmãos aqui do Gama pela maneira tão carinhosa com que tem tratado a mim e também uma parte da minha família que está comigo. Gostaria que a minha esposa e filha estivessem aqui, mas não foi possível. E só para esclarecer, não há problema nenhum entre a minha esposa e a minha nora, tá? Ela está aqui e a minha esposa não veio, mas não há problema nenhum, elas se dão muito bem. Aliás, nós temos agradecido a Deus pelas duas noras que Ele nos trouxe. Gostaria de agradecer aos irmãos do Gama novamente pela primeira vez me conceder a destra da comunhão, quando ainda bem novo pude tomar a ceia pela primeira vez, a minha primeira ceia junto com os irmãos da igreja do Gama. Agradeço também aqueles irmãos, isso não é despedida, mas eu agradeço os irmãos de Ceilândia, quando chegando ali na casa do seu Zé Branco, é assim que eu conhecia, tem o seu Zé Preto aqui com a gente, é Zé Chaves, mas me passaram na época que um era o Zé Branco e o outro era o Zé Preto. Foi o que me passou, não tem problema, né, irmão, falar assim. Mas o seu Zé Chaves, é o Zé Branco, eu bati na porta lá do salão, e era uma casa, e eu tinha o salão na frente. E ele e a Dona Glória imediatamente me convidaram para entrar, e ela tinha feito um bolo e ela me serviu aquele bolo com café com leite aquele dia, e eu me senti realmente como se estivesse na minha casa. Agradeço a esses irmãos, agradeço também do exemplo que eu vi no nosso irmão seu Edson, que está aqui conosco, o irmão bem esforçado. Seu Edson, eu não lembro muitas coisas, as palavras, a gente estava falando ali fora sobre isso. Aliás, eu não lembro quase palavras nenhuma daquela época, muito pouco. A não ser um dia que eu havia pregado a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, falando daqueles reis que vieram do Oriente para ver o Salvador. E eu mencionei que eles saíram do Oriente e vieram direto para Belém. Terminada a pregação, o seu Jaime Nicos me chamou no canto e ele falou para mim o seguinte: olha, é só para esclarecer, primeiramente eles foram para Jerusalém, depois, melhores informados, foram para Belém. Mas uma admoestação suave. E eu tenho procurado fazer assim, me corrigindo e, se possível, corrigir com a mesma mansidão. Eu não lembro muitas outras palavras, mas as atitudes, o comportamento daqueles irmãos, eu não posso me esquecer. Então fica um recado para nós hoje. É possível que de tudo aquilo que nós temos ouvido, venhamos, quem sabe, daqui a algum tempo esquecer. Mas as nossas atitudes, o nosso testemunho, aquilo que é visto, ele produz marcas inesquecíveis. Por isso, o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. É falando e testemunhando. Agradeço também aqueles irmãos de Padre Bernardo, aonde me suportaram nas primeiras vezes em que tentei pregar o Evangelho, e aqueles irmãos de bom grado foram bem pacientes em poder estar ouvindo alguma coisa, e parece que eles lembram da história das tâmaras e me recordaram dessa história, e eu fico muito feliz que de alguma maneira eu pude ser usado por Deus. E durante esses dias, eu tenho que dizer para os irmãos, foi em grande fraqueza e em grande temor que nós estivemos aqui. Eu creio que nosso irmão Genesi sabe e compreende o que nós estamos falando. Eu fico muito feliz de ter compartilhado esse espaço aqui atrás. Irmãos, sinceramente, já falei com meu filho esses dias, eu preferia estar sentado aí do que estar aqui. Meu filho sabe do que eu estou falando. Irmão Genesi deixou meu coração muito apertado com as lágrimas. Me trouxe muita dificuldade de eu poder me controlar para não chorar junto com o irmão. Agradeço de poder conhecer o irmão e a família, que é um exemplo de união. E o irmão, não estou querendo engrandecer o irmão, todos sabem, até conhece melhor do que eu, mas eu agradeço a Deus de poder termos estado juntos aqui e essa comunhão sincera. E eu pediria que os irmãos pudessem continuar orando por mim, pela minha família, pelas igrejas da onde nós nos reunimos. Eu estou carregando para minha casa muitos feixes, muito fruto. Fazia muitos anos que não vinha para Brasília. E permita dizer, é perceptível o desenvolvimento que houve nesta igreja aqui. É notório, pelas orações dos nossos jovens, pela dedicação e pelo envolvimento de todos os irmãos, houve um progresso bastante significativo aqui em Brasília. Eu dou glória a Deus por isso. Agradeço às irmãs que nos prepararam essas comidas, esses alimentos, que tomaram tempo se dedicando ali, nesse trabalho também tão precioso, para nos manter em pé, com força aqui, fisicamente falando. Eu peço desculpas se de alguma maneira não pude interagir. Eu tenho uma personalidade um pouco retraída. Eu peço desculpas também se alguma coisa foi falada de uma maneira que não foi clara o suficiente, mas a nossa intenção não foi de magoar ninguém, a não ser falar a verdade em amor. Falar a verdade é bom, falar em amor é melhor. Então vamos considerar agora o último capítulo do livro de Ruth. Então vamos ler lá em Ruth, capítulo 4. Vamos ler, então, versículo 1. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua idade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, porque, para que não cause dano à minha idade, redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua idade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da tua alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezrom, Hezrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. É só isso que vamos ler, e que Deus mais uma vez nos ajude e nos abençoe com a sua palavra. Então nós temos, durante esses dias, colhendo nos campos de Boaz, olhando o livro de Rute, considerando a vida de uma família, o seu comportamento, e vendo ali naqueles campos tantas coisas, tantas atitudes que foram observadas nos campos de Boaz e no livro de Rute. E eu gostaria de começar destacando, irmãos, que campos maravilhosos são os campos do Boaz celestial. Pegando as lições que nós temos aprendido aqui no livro de Rute e fazendo uma aplicação para os campos do Senhor Jesus Cristo, quais campos Ele tem nos colocado a trabalhar? O que que nós vimos durante esses dias? Houve lágrimas naqueles campos. Houve dores. Houve lutas. Houve fartura. Alegrias também. Havia relacionamento de cordialidade entre os ceifeiros e Boaz. Havia aquele que administrava todo aquele grupo, aquele exército de ceifeiros. E assim nós observamos quantas coisas boas existem nos campos do Boaz Celestial, moços e moças, velhos e pessoas de todas as idades envolvidos naqueles campos e naqueles trabalhos. E nós observamos, irmãos, quantas qualidades e que privilégio é podermos estar trabalhando na seara do nosso Deus. Poder estar, às vezes, plantando e às vezes colhendo, muitas vezes, e muitas vezes delas, nós com muitas lágrimas e com muitas dores. No mundo passais por aflições, mas o Senhor Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos, meus irmãos, aqui neste mundo. E muitas vezes sofremos, muitas vezes as nossas mãos são esvaziadas, mas muitas vezes o nosso Boaz Celestial, ele pede, como fez para com Ruth: estende a capa, e ele as enche de bênçãos e de frutos. Que nós possamos considerar estes campos e nos alegrar, e podemos realmente perceber: não há motivos nenhum para deixarmos esses lugares e ir atrás de lugares desertos, aonde a morte impera, que fiquemos no, nos campos do nosso Boaz Celestial. Por quê? Porque é ali que ele está, simplesmente por isso. Eu estava conversando com meu filho algo sobre isso. O céu, ele não é maravilhoso por causa das ruas de ouro, por causa das pedras preciosas que adornam as suas paredes, nem pelos umbrais eternos que haverão de permitir a passagem daqueles que foram salvos. O céu não é maravilhoso por causa das suas glórias e dos anjos que ali voam em torno do trono de Deus. Mas o céu será para nós maravilhoso, porque lá está o nosso Salvador, o nosso Boaz Celestial. E eu ouvi uma expressão forte sobre isso, que aonde o Senhor Jesus está, ali será céu para nós. E alguém expressou de uma maneira bem corajosa, mas isso nos mostra que o que importa é onde o Senhor Jesus está. E se o Senhor Jesus estivesse, por exemplo, habitando no inferno, lá seria o melhor lugar para nós. Aonde o Senhor Jesus está é o que importa, meus irmãos. A glória do céu é glória porque o Senhor Jesus está lá. Esse lugar é atraente porque o Senhor Jesus está entre nós. Ele se faz presente, e é por isso que nós estamos aqui, e a sua influência, ela deveria produzir em nós tantas qualidades e tantos frutos bons. Não deixa, meus irmãos, que aquele pensamento produzido pela presença do Senhor Jesus no nosso meio, aqueles pensamentos é de interesse nas coisas espirituais, aqueles pensamentos santos, justos e bons. Não permita que esses pensamentos se vão, mas deixa o Senhor Jesus ir trabalhando cada vez mais em nossas vidas, para que nós possamos realmente, na misericórdia de Deus, permitir que a obra que Ele começou em nós, Ele possa consumá-la. Deus tem um plano para cada um de nós. Não tenha dúvida disso. Ele tem um plano para você e para mim. No capítulo 4, o último capítulo desse livro, Boaz, ele vai resolver o problema de Rute, e diz a palavra de Deus que ele sobe até a porta de Belém. Antes de nós falarmos da porta, eu gostaria de dizer que esse homem, ele está totalmente envolvido com a causa de Rute, não é verdade? Ele se envolveu com a causa daquela gentia viúva e pobre. Ele está totalmente envolvido com a causa de Rute. Eu estou lembrando do nosso Boaz celestial, totalmente envolvido com a causa de pecadores perdidos como nós. Ele se envolveu totalmente com a nossa causa, com o assunto que dizia respeito a pecadores perdidos como nós, e a palavra de Deus diz: ele se envolveu com a nossa causa, com a nossa questão, e foi até a cruz. Foi destacado nesses dias que quando o Senhor Jesus estava nas mãos de Pilatos, lembra? A esposa de Pilatos havia sonhado com a causa do Senhor Jesus. E ela sofreu aquela noite, aquele sonho. E aquilo perturbou ela. E ela mandou mensageiros dizerem para Pilatos, lembra? Não te envolvas com a causa desse justo, porque em sonhos muito sofri por causa dele. Não te envolvas com a causa deste justo. É verdade. O ímpio, o estrangeiro, que ainda não é salvo, não pode se envolver com a causa do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo chega para nós. Ele sussurra nos nossos ouvidos e no nosso coração: meus irmãos, ouça bem. É para mim e para você. Te envolvas com a causa desse justo. Meus irmãos, nós temos hoje o privilégio, nós temos hoje todo o direito de nos envolvermos com a causa do Senhor Jesus. Nos envolvemos com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, lutando juntos pela fé que uma vez foi dada aos santos, nos envolvendo com os interesses dos céus, com os interesses do Salvador. Podemos e devemos nos envolver com a causa desse justo. E lá foi Boaz. Estava envolvido. Ele subiu até a porta da cidade e se assentou ali. Havia uma porta na cidade. A gente sabe a importância que tem uma porta. Nós não poderíamos ter entrado se não tivesse aquela porta ali na frente. E você já percebeu que nós muitas vezes nem damos muito interesse para a porta? Nós entramos, mas alguém construiu a passagem. Uma porta, ela é muito importante. A palavra de Deus diz que para uma pessoa chegar no céu, ela precisa estar andando pelos caminhos que leva para o céu. Mas para entrar no caminho estreito que leva para o céu, ela precisa entrar pela porta estreita. Deus colocou uma porta de salvação. E o Senhor Jesus mesmo diz: eu sou a porta. Alguém entrando por mim será salvo, entrará e sairá e achará alimentos. Ele é a porta, e nós vamos percebendo a importância de uma porta. E muito mais, uma porta aberta. Que bom que a porta está aberta. E que bom que a porta da salvação ainda está aberta. O Senhor Jesus é a porta de braços abertos para receber a todos os pecadores. Boaz subiu a porta. Por que ele foi até a porta? Para resolver problemas. Para solucionar uma questão. Irmãos, quando surgem problemas, quando surgem questões no nosso meio, nós não deveríamos ir à porta daquele irmão para fofocar os problemas? E depois pega ele, vamos junto lá, agora entrar na porta daquela outra casa e vamos lançar as nossas mágoas e falar uns dos outros. Não. Há uma porta aonde nós podemos subir e nos assentar à luz da presença do Senhor Jesus, discutir a questão, resolver os impasses, resolver os problemas. Nós temos uma porta que nós possamos subir até Ele. E na luz da sua pessoa, será mais fácil resolver o problema. Naqueles dias, a porta da cidade, no caso de Belém, ela servia para muitas funções. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da porta das ovelhas, aonde funcionava então, na entrada daquela cidade, é um comércio onde se vendia ovelhas. No caso aqui, era comum naqueles dias que as pessoas subissem até a porta, porque na porta se conversavam muitos assuntos, se resolviam muitas questões, problemas eram solucionados e discutidos. Era o que nós chamaríamos o fórum daqueles dias, a porta da cidade. E Boaz foi até lá para resolver a questão de Rute. Ele sabia que havia um outro remidor com prioridade para remir Rute. E a fazenda de Noemi. Lembra que nós destacamos ontem que esse fulano de tal que aparece aqui é um representante da lei, uma figura da lei, que Boaz para redimir Ruth teria que primeiramente enfrentar aquele homem, aquele fulano de tal que tinha prioridade sobre a questão. O Senhor Jesus, para nos salvar, ele veio cumprir a lei. Ele veio realmente cumprir as exigências da lei para que pudesse nos redimir, passando por esse obstáculo. Por essa provação, ele vencendo as exigências da lei, pôde então nos redimir. E Boaz vai enfrentar então esse homem, esse fulano de tal. Eu estou falando fulano de tal, é o que nós lemos aqui. Nós não sabemos o nome dele. Ô fulano, chega para cá. Foi Boaz quem disse isso. Mas ele devia ter um nome. Mas ele perdeu o nome. E eu não sei o nome desse homem. Perdeu a sua identidade. Irmãos, como é triste. Quando outrora nós éramos chamados pelo nome. Quando nós éramos e poderíamos ser convidados a assentar à destra da comunhão de uma igreja local, mas por desvios e por condutas, perdemos a identidade. E somos às vezes referidos àquele, àquela. É muito triste perder a identidade. Que os verdadeiros filhos de Deus possuem. Mas, ô Ciclano, parece que gera em nossos corações alguma coisa parecida assim. A gente parece que vê com maus olhos este homem, não parece? De alguma maneira, pelo menos eu tive essa primeira impressão a respeito desse homem. Qual o problema dele? Que culpa ele tem de ser e ter a primazia sobre a questão? Ele não tem culpa nenhuma. Embora ele tenha perdido a identidade nesse livro, esse homem. Ele não tem culpa alguma. Eu estou dizendo isso porque, sendo ele o representante ou uma figura da lei, às vezes nós temos a tendência de atirar pedra na lei e falamos: a salvação é só pela graça? Sim. E desprezamos as leis de Deus. Nada de lei. Tacamos pedra e criticamos. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, ele não veio para condenar a lei. Ele não veio para desfazer a lei. A lei de Deus é boa e ela é santa. Ele veio cumprir a lei. A lei de Deus, ela deve ser observada e deve ser respeitada. Nós fomos salvos pela graça, porque a lei não podia nos salvar, a lei nos condenava. A lei mostra o problema do pecado, mas ela não tira o pecado. Ela aponta para os buracos do caminho como um farol de carro, mas a luz do farol do carro não tira os buracos da estrada. Ela mostra o problema, mas não tira o problema. Mas eu não consigo andar de noite sem os faróis do meu carro. Eu preciso deles. Eles são bons, mas não resolve o problema do buraco. Mas eu não posso ficar sem eles. A lei é boa. Então não vamos tacar pedra nesse fulano de tal aqui. Quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 7, tem alguma coisa bem preciosa para nós. A partir do versículo 7 em Romanos, eu ia citar de cor, mas eu não quero fazer isso. E eu queria ler esse trecho com os irmãos. Quando eu falei citar, era só para ganharmos tempo, mas eu quero ser fiel ao que o texto diz. Romanos capítulo 7 e versículo 7 em diante, diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissera: Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Porque, versículo 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Sabe o que dizem aqui? O apóstolo, numa luta imensa dentro de si, alguém diz que ele abre o versículo 24 num grande brado: Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Quero fazer o bem, mas eu não faço, e o mal que detesto, esse faço. Aí nós já não tivemos esta experiência. Queremos servir a Deus e não queremos errar, mas erramos e não servimos como deveríamos. Miserável homem que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Diz o apóstolo, e nós falamos com ele. E ele mesmo responde: Irmão, deixe essas palavras penetrarem em nossos corações. Graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Boaz celestial. Somos miseráveis, sim. A lei é evidente em nossos membros, pecamos, desobedecemos, mesmo sendo cristãos. Miserável homem que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? E nós podemos responder imediatamente: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu penso que Ruth falou isso de Boaz. Graças a Deus por Boaz, que enfrentou aquele parente remidor e adquiriu o direito de redimir a Ruth. Que bom que nós temos assim um grande Salvador, que cumpriu a lei, as exigências da lei, e foi até a cruz, levantado ali, para pagar agora as exigências de Deus contra o pecado. Venceu a lei e suportou a cruz para nos salvar. Você quer mais? 3 dias depois, enfrentou e venceu a morte. A morte não podia reter aquele que é o assopro da vida, o autor da vida, que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente, mas soprou em nossos ouvidos a mensagem da cruz, e nós passamos a nascer uma nova criatura, seres viventes celestiais, que habitaremos as regiões dos céus. O assopro do Evangelho em nossos corações, a própria vida de Cristo penetrando no nosso ser. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele homem, parente remidor, ele diz: eu não a poderei redimir. Ele venceu a lei. Havia naqueles dias, a gente viu o negócio do sapato, era um costume que quando um trato era feito, a pessoa então tirava o sapato. Parece que teve um presidente dos Estados Unidos que levou uma sapatada. Ainda é costume, talvez, lá naquelas regiões, resolver a questão retirando o sapato. Mas, no caso aqui, esse fulano de tal, o que representava a lei, ele tirou os sapatos e, como selando aquele trato, eu não poderei redimi-la, e tirou o sapato e disse para Boaz: redime-a tu. Ah, meus irmãos, o homem sem Cristo está sendo pisado pela lei, bem calçada, bem calçada. É como um verme esmagado por um sapato, bem pesado e bem calçado. Alguém que pensa que vai chegar no céu pelo seu esforço, a palavra de Deus diz: as suas obras de justiça são como trapos da imundícia. Os sapatos da lei pesa sobre o pecador, ele não tem forças para se retirar dali. Mas o nosso Salvador descalçou a lei, tirou o seu poder sobre nós, tirou os seus sapatos. Ela não pode mais nos esmagar. Cristo a descalçou. Boaz então chama aquelas testemunhas e ele então diz para aqueles 10 homens, é interessante o número 10, sabendo que a lei naqueles dias, os 10 mandamentos, e ele pega cada aqueles 10, quem sabe é uma figura, um para representar como testemunha cada mandamento, mostrando assim como uma testemunha, eu venci esse do 1 ao 10. 10 homens para testemunhar o acordo feito ali. Boaz então diz para aquelas pessoas: sois testemunhas hoje. Irmãos, presta atenção nisso. Eu gosto disso. Sois testemunhas hoje, olha o que Boaz diz, de que tomo o que foi de Elimeleque, de Malom, de Quilion, das mãos de Noemi, e tomo por esposa a Rute, a Moabita. Sois testemunhas hoje que tomo tudo isso para mim. Poxa, ele tomou Elimeleque e a sua família inteira? São todos mencionados aqui? Eu estou querendo trazer isso para uma aplicação espiritual. Aquela família que deixou Belém de Judá, que abandonou e deu as costas para Jeová, que foi para os campos da idolatria, que aos olhos de Deus estavam em desobediência, em terra estranha, em terra distante. Boaz diz: eu tomei sobre mim toda esta casa, com todos os seus pecados, para desposar também esta gentia, que será de hoje em diante a minha noiva. Ah, eu gosto disso. Quando o Senhor Jesus na cruz tomou sobre ele o pecado de todos nós, tomou sobre ele as nossas transgressões, tomou sobre ele as nossas enfermidades, meus irmãos. Não apenas as enfermidades, mas nós podemos pensar as dores. Tomou as enfermidades e as nossas dores, carregou sobre si. Tomou tudo para nos desposar como noivas agora gentias do Cordeiro de Deus. Noemi agora vai, desculpe, Ruth agora vai entrar na casa de Boaz. Olha, que privilégio, que privilégio. E aqueles anciãos, então, contentes com o que estava acontecendo, eles dizem, e eu vou destacar apenas duas coisas que eles dizem, e eles dizem que esta moça entre em tua casa e se comporte ali valorosamente e faça-te nome afamado em Israel. Faça-te nome afamado e porte-se em tua casa valorosamente. Aquela gentia que saiu dos campos da idolatria agora está entrando nos átrios do Senhor. Eu estou aqui pensando no nosso boar celestial e ela está entrando na casa de Deus. Ai, irmãos, que privilégio é o nosso de poder termos entrado na casa do Senhor. O salmista, quando se viu certa vez distante da casa de Deus, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal achou casa. As andorinhas fizeram ninhos ali, mas eu encontrei teus altares, Senhor, aqueles lugares de adoração. Um só dia nos teus átrios valem mais do que mil. Irmãos, estamos falando de entrar numa igreja local. E quão glorioso será aquele dia em que nós entraremos nos átrios celestiais. Não para ficarmos mil dias, mas por toda a eternidade. Naquele lugar onde os cabelos não embranquecem, aonde não se comemora datas de aniversário, aonde não se tem lágrimas, aonde não haverá doenças e nem dores, e estaremos para sempre na presença do nosso Salvador. Nos átrios celestiais. Mas enquanto estamos aqui, na igreja, na casa de Deus, que nos comportemos valorosamente, que a nossa conduta seja valorosa, que haja reverência, que haja risos e alegrias. E lá fora, que façamos o nome do Senhor Jesus Cristo afamado, pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus, falando de Cristo para os outros, tornando o nome do nosso boaz celestial nome conhecido entre a nossa casa, entre os vizinhos, os amigos com que trabalhamos, na escola onde estudamos, que o Senhor Jesus seja o seu nome afamado pelo nosso testemunho. E para encerrar, você lembra que Noemi voltou vazia, cheia para ti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Mas agora nasce o filho de Ruth. Nos colos de Noemi, no colo de Noemi, cheia, partiu, vazia, o Senhor a fez tornar e novamente encheu os seus braços de esperança. Eu vou falar, não há coisa mais deliciosa. No meio de uma igreja, aonde nós podemos ver essa variedade de idades no nosso meio. E aquele chorinho de criança hoje de manhã, que gostoso. Aquele barulhinho. Ah, irmãos, incomodou? Não. Tudo que é natural não incomoda. O que incomoda é aquilo que não é natural, e é esperado que esses barulhos saiam para encher a casa do Senhor. Isso é o futuro da igreja local. Essas crianças que enchem os braços nossos, que Deus possa fazê-los frutíferos. E encher a casa e as nossas aljavas com os frutos do ventre. Noemi está com uma criança no seu colo. As mulheres falaram: a Noemi nasceu um filho. E colocaram o nome dele de Obed, que significa adorador ou servo. Ou, se você preferir, os dois juntos, servo e adorador. Obed significa isso. Eu vou encerrar. De Obed veio Jessé, e de Jessé, Davi. Irmãos, olha só isso. Será que Ruth, que era bisavó de Davi, conheceu Davi? Provavelmente sim. Ou não. Mas vamos supor que ela viu os dias de Davi. Ficou sabendo daquele dia em que Samuel foi lá e, obedecendo a ordem de Deus, levanta-te, porque este é, unge-o. Será que ela ficou sabendo que o seu bisneto foi ungido rei de Israel? O livro de Juízes, que termina com aquela bagunça: não havia rei em Israel. O livro de Ruth termina mencionando a Davi, o rei de Israel. Será que Ruth o conheceu? Porque há em Davi características nele da sua bisavó. Eu fico impressionado com isso. É Clarícia o nome dela? Da nenezinha? Clarícia. Com quem que a Clarice parece mais? Com o pai ou com a mãe? Com a mamãe? Foi aqui em Brasília que eu recebi a notícia da morte do meu pai, em 89. Outro dia, me olhando no espelho, ah, mas você é vaidoso? Não, eu estava olhando no espelho e me olhei de perfil no espelho, num relance de perfil, de lado, né? Quando olhei de perfil no espelho, o rosto do meu pai me lembrou meu pai. Outro dia me olhei de frente e pensei: o rosto da minha mãe. Com o passar dos anos, a Clarice vai crescendo e vai ficando cada vez mais parecida com a mãe. E nós vamos chegar na conferência ano que vem e ver essa garotinha já andando e correndo, e nós vamos falar: olha, é a cara da mãe. E daqui a alguns anos que vai passando, e a gente vai dizer: olha, mas a cada ano que passa, mais parecida com a mãe. Então, meus irmãos, eu encerro assim: somos filhos de Deus, que a cada ano que passa nos tornemos mais parecidos com o nosso Pai.